De agradecer a presença do Presidente do CSISP, que está aqui hoje connosco, o Professor Nuno Mangas, e o Membro da Comissão Permanente do CSISP, a Professora Conceição Bento. Também agradecer terem aceito que tivéssemos mudado a data pelos acontecimentos da semana passada. Agradeço também a vossa disponibilidade para essa alteração. A ideia é discutirmos o Decreto-Lei nº 57/2016 e a grelha de intervenções é de 15 minutos para o CSISP iniciais, depois cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para fazer a sua intervenção e depois terão no fim outros 15 minutos para responder às questões que possam querer esclarecer em relação às dúvidas que os seus deputados têm. O tempo está a ser contado ali, e portanto está mesmo em frente, e portanto quando chegar próximo dos 15 minutos eu imagino que vão. Se não quiserem usar o tempo todo no início, podem passar uma parte do tempo para a segunda fase. Sr. Professor.
Muito bom dia a todos. Permitam-me que, naturalmente, comece por saudar o Sr. Presidente da Comissão, o Professor Alexandre Quintanilha, e uma saudação também, naturalmente, a todos os seus deputados e agradecer a oportunidade que temos de estar aqui nesta audição parlamentar. Apresentar a minha colega Conceição Bento, que é membro da Comissão Permanente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e presidente da Escola de Enfermagem de Coimbra. Entretanto, com esta alteração, inicialmente estava previsto também estar o professor Pedro Dominguinhos, mas com esta alteração ele já tinha um compromisso e não lhe foi possível estar presente. Dizer, em primeiro lugar, que em relação a esta temática e este diploma que está neste momento em apreciação, o 57 de 2016, dizer, se calhar como nota introdutória, que ao nível dos politécnicos, como sabem, os politécnicos são em Portugal uma realidade relativamente recente. O nosso, eu diria que a última década foi sobretudo uma década de qualificação do seu corpo docente. Portanto, uma aposta de fazer com que os seus professores fizessem os seus doutoramentos e, portanto, tivéssemos um corpo docente qualificado. Felizmente isto tem vindo a acontecer. Hoje eu diria que aproximamos de cerca de 50% em termos de ETIs do corpo docente do Politécnico doutorado. O que é que isto significa? Significa que, em termos de investigação, nós não temos hoje, nos nossos contratados pelos politécnicos, pelas unidades dos politécnicos, muitas pessoas doutoradas para este efeito bem concreto. Temos muitos bolseiros de investigação, mas muitos deles ainda não são doutorados. Aliás, na lista da FCT, tanto quanto me foi possível perceber, há apenas 3 politécnicos no âmbito da norma transitória que têm pessoas naquela circunstância. Isto resulta naturalmente da juventude das nossas instituições e também pelo facto que os seus deputados conhecem, do facto de estar vedado hoje por lei, mesmo naqueles que têm competências para fazer, a possibilidade de fazerem estudos de terceiro ciclo e terem doutoramento e, portanto, naturalmente há aqui também uma implicação, um resultado desse facto e, portanto, facto que eu espero que no futuro seja possível alterar e que seja possível aos politécnicos poderem vir a ter, em função das suas competências e devidamente avaliados pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, poderem vir a fazer, a realizar doutoramentos em determinadas áreas. Em relação ao Decreto-Lei 57/2006, que aprova o regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento, a primeira nota que eu gostaria de deixar aos senhores deputados é que, efetivamente, o Conselho Coordenador foi ouvido em julho e se pronunciou favoravelmente ao projeto que tem algumas diferenças em relação depois ao decreto que veio a ser aprovado, mas eu diria que no essencial muitas das coisas estavam já nesse anteprojeto. E na altura foi entendimento, como sabem, não era na altura eu o Presidente, mas subscrevo na altura o que foi feito, foi entendido que trazia novas oportunidades a investigadores doutorados e, sobretudo, que era um passo importante para a renovação do corpo de docentes e dos investigadores dos politécnicos, e parece-nos que mantemos esta análise. Quer dizer, pode não ser tudo perfeito, mas efetivamente entendemos que este decreto é um avanço. Permito-me aqui recordar que, no âmbito do contrato que foi assinado entre os politécnicos e o Governo, e também entre as universidades e o Governo, mas neste caso entre os politécnicos e o Governo, uma das previsões que estava era a da contratação de 1000 novos doutorados, professores e investigadores para o corpo docente e para o corpo de investigadores dos politécnicos, e, portanto, parece-nos que este instrumento, que este decreto-lei, pode efetivamente dar um contributo importante para isso. Em relação ao regime aprovado, a análise que nós fazemos, permitam-me que diga o seguinte: nós, a análise que fazemos, não vemos este diploma como um diploma isolado, ou seja, vemos-lo como um conjunto, uma cadeia. Temos, por um lado, o Estatuto dos Bolseiros, temos, por outro lado, a lei do decreto, permitam-me só que consulte aqui, que não se, o decreto 124-99, portanto, que institui o Estatuto da Carreira do Centro de Investigação Científica, e agora temos este que vem substituir ou vem revogar o Instituto Investigador da IFCT. Portanto, nós vemos isto como uma cadeia, como algo que se completa, e, portanto, nesta perspectiva, parece-nos que o diploma, este diploma, este decreto-lei, constitui um avanço em relação àquilo que havia anteriormente. Em relação a isso, não temos dúvidas, achamos que foi, sob esse ponto de vista, foi claramente positivo. E foi positivo, em primeiro lugar, pela remuneração. É evidente que a remuneração é sempre discutível, mas o que é facto é que o nível, o índice remuneratório onde começa é superior ao que é hoje uma bolsa pós-doc da FCT. É evidente que, se compararmos com o início da carreira de investigador, será inferior, mas em relação ao que é a generalidade hoje das situações destas pessoas que estão com bolsa pós-doc, o valor é superior, e, portanto, há aí um ganho, e aqueles que estão abrangidos pela norma transitória, o artigo 23º do decreto-lei, efetivamente têm aqui um incremento. Em relação aos restantes contratos, ou seja, àqueles que não estão na norma transitória, também aqui nos parece que é positiva a forma como está, porque efetivamente, como sabem, tem 4 níveis, dentro dos 4 níveis permite uma flexibilidade em função da experiência, em função do currículo dos doutorados, dá uma maior capacidade de adaptação às instituições, e sobretudo também permite adequar também a contratação àquilo que são a realidade dos projetos. Quer dizer, nós sabemos que um projeto financiado por fundos nacionais ou fundos regionais é diferente de um projeto financiado por fundos europeus, e, portanto, permite aqui uma flexibilidade, uma margem de manobra às instituições que, por exemplo, o Estatuto da Carreira de Investigação não tem, é muito rígido. E, portanto, sob esse ponto de vista, vemos como positivo esta opção de dar estas balizas, dar estes intervalos em termos dos limites, em termos dos níveis remuneratórios que estão previstos. E, portanto, dizer que nos parece esta gradualidade também entre os diferentes níveis nos parece positiva. Depois, ao nível dos direitos laborais e sociais, eu penso que isso é reconhecido por todos, que o regime, este regime, este decreto-lei, traz um conjunto de ganhos que eu acho que são significativos, ou que achamos que são significativos em relação ao que há hoje ao nível do estatuto de bolseiro, e, portanto, eles têm sido referidos, desde a questão da remuneração, a questão das faltas e licenças, a caducidade, subsídios de emprego. Há aqui um conjunto de ganhos que nos parecem interessantes. A questão da duração tem sido uma questão bastante também debatida, a questão dos 6 anos. É discutível aqui a questão do... Anteriormente nós tínhamos o estatuto que existia anteriormente, tinha 5 anos. O 6 parece-nos mais interessante. Normalmente a nossa experiência diz-nos que os projetos têm uma duração entre 3 e 4 anos. É a nossa experiência. Aqui, tipicamente, os 6 anos daria para que as pessoas pudessem estar envolvidas em dois projetos de 3 anos. Quer dizer, portanto, parece-nos razoável. Quer dizer, não há aqui uma ciência exata que nos permita dizer que o ideal são 6, 7 ou 5, mas parece-nos que a duração é uma duração equilibrada. Daquilo que é nosso conhecimento em termos das práticas internacionais, há países que são bastante mais restritivos nesta matéria, há países que têm durações mais curtas, há outras que andam em torno dos 4, 5 anos. Portanto, em termos do que é a prática internacional neste domínio, daquilo, tanto quanto é o nosso conhecimento, Os seis anos são equilibrados e até se calhar são mais positivos do que o que se passa em muitos outros países. Depois, nós vemos isto como uma oportunidade e também, como eu dizia no início, como uma forma complementar em relação ao Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que é um estatuto já de 99, portanto é um estatuto já antigo, mas que tem um conjunto de possibilidades também de contratação e que podem ser utilizadas, devem ser utilizadas pelas instituições quando efetivamente as necessidades se tornam definitivas e, portanto, há essa necessidade. Eu recordo que aqui temos desde o investigador auxiliar, o investigador principal, o investigador coordenador, em termos das pessoas que já são doutoradas, mas depois também temos a possibilidade de contratar investigadores, assistentes e estagiários de investigação. E, portanto, há aqui um conjunto de possibilidades ao abrigo deste estatuto que muitas vezes também parece que tão pouco, se calhar, poderiam ser mais utilizadas e provavelmente este estatuto se calhar precisa de também ser atualizado, uma vez que tem praticamente 20 anos e 20 anos, como sabemos, é muitíssimo tempo. Então, nesta área de investigação da ciência, as coisas mudam muito rapidamente e, portanto, provavelmente poderia e deveria ser atualizado. Também dizer que este próprio estatuto tem uma outra figura que também pode ser utilizada, que é a figura dos investigadores convidados. Eu posso vos dizer que na minha instituição temos algumas situações de investigadores convidados para determinadas funções que são e que é uma figura que se utiliza e é que é relativamente ágil em termos de contratação. Dizer ainda também que, associado a isto, há a possibilidade, através do Decreto-Lei 125 de 99, também de 1999, contratar pessoal técnico para apoio a projetos e, portanto, o que é que eu, ao de referir isto, o que é que eu gostaria de dizer aos seus deputados? Que nos parece que este Decreto-Lei, o 57, veio, nos parece, na nossa perspectiva, que é bem melhor do que a situação que tínhamos anteriormente. Provavelmente haverá coisas que podem ser melhoradas, mas não pode ser visto de forma isolada em relação a um conjunto, aos outros instrumentos. E, portanto, em conjunto com este Estatuto de Investigação e com o regime de bolsas, parece-nos que ficamos com um conjunto de instrumentos que nos permitem trabalhar em termos de investigação e provavelmente testar este sistema e ver como é que ele funciona e se calhar daqui a 2-3 anos vermos o que é que há a melhorar e seguramente que haverá coisas a melhorar. Mas neste momento, sobretudo para nós, politécnicos, pensamos que constitui uma oportunidade de desenvolver a área de investigação, de trazer pessoas novas para as nossas instituições, substituir algumas que entretanto se aposentaram e, portanto, vemos-lo como uma oportunidade de fazer isso mesmo. Não sei se a minha colega quer acrescentar alguma coisa.
Sim. Senhora professora.
Já agora cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, as senhoras e os senhores deputados, e só reforçar esta ideia, as unidades de investigação nas instituições de ensino politécnico portuguesas são unidades de investigação jovens, aquilo que precisam neste momento é de poder desenvolver-se e incrementar-se e para isso poder contratar doutorados jovens com maior estabilidade de emprego é importante. E daí vermos com bons olhos a saída deste decreto-lei. Por outro lado, reforçar a ideia que já disse o Sr. Presidente do CECISP, que de facto nós não temos muitos investigadores nas condições de usufruir da norma transitória prevista no artigo 23 e também por isso vemos este decreto como uma oportunidade e não como um problema.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora.
Passamos então agora às perguntas e eu passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria aproveitar esta oportunidade para dar os parabéns ao Sr. Presidente do CSIS. Não sei se é a primeira audição que vem, ou pelo menos é a primeira em que eu estou já nessa qualidade. E aproveitar para lhe agradecer a sua presença em nome do PSD e o papel que o CSIS tem tido na colaboração com o parceiro desta Comissão e da Assembleia da República. Parece-lhes claro que há aqui uma diferença muito grande entre as audições que tivemos ontem com os representantes dos investigadores, as 13 associações que recebemos aqui, curiosamente uma delas até a mais incisiva, liderada por um professor do Politécnico, neste caso do Politécnico de Tomar, que é o SNESUP, mas recebemos também a plataforma e a ABIC, e de facto é notável a diferença de interpretação que é feita pelas instituições e pelos representantes dos investigadores. Mas eu compreendo que este decreto é claramente uma boa oportunidade para os politécnicos para também atraírem mais investigadores para os seus quadros, porque obviamente, comparando com as universidades, não têm o mesmo número e a mesma percentagem, na sua maioria, de quadros e, portanto, para os politécnicos esta é uma boa oportunidade e não estranho, obviamente, que o CSISP esteja mais satisfeito do que o CRUP, pelo menos no tom com o decreto. Mas, Sr. Presidente, há aqui um conjunto de perguntas que eu gostava de lhe fazer, porque, na verdade, penso que a existência de um decreto deste género é um passo importante no sentido de dar ou de garantir mais condições aos investigadores do ponto de vista das suas regalias sociais. Ou seja, parece que há uma evolução nesse sentido. Mas, por outro lado, também fica claro que o Governo vendeu gado por lebre. Porque a verdade é que os bolseiros deixam de ser precários para terem contrato mal pago. Ou seja, o Governo troca uma situação de suposta precariedade com um valor assumido, remuneração de bolsa, muito mais superior e, portanto, em troca da estabilidade, o Governo paga-lhes muito menos. E, portanto, também sobra menos dinheiro para investigar e sobra menos dinheiro também para fazer face aos seus custos de vida habituais. E parece-me que esta é a primeira leitura da parte negativa de um projeto e de uma ideia do Governo que fez contentar a comunidade científica no seu total e quando se conhece o projeto em causa, ou neste caso o decreto em causa, é gado por lebre. Há muitos cientistas e muitos investigadores que preferiam a situação anterior. Eu acho que o essencial era garantir que o caminho feito nos últimos anos de garantia de mais condições, de mais bolsas, sobretudo como investigador FCT, que permitiram atrair mais investigadores, quer ao país, quer à nossa investigação, com maior qualidade, devia ter sido prosseguido e não decapitado, como foi feito pelo atual Governo. Mas, Sr. Presidente, os seus reitores disseram-nos aqui hoje que os encargos com esta contratação para as universidades rondariam os 70%. Disseram-nos também que o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro, em reunião tida ainda esta semana ou na semana passada, que o Primeiro-Ministro garantiu que haveria um reforço de verbas para as instituições para fazer face a isto. Eu pergunto aos politécnicos se têm uma estimativa do aumento de encargos por esta via e se o Sr. Primeiro-Ministro também vos garantiu a mesma coisa. É que o Ministro da Ciência, o Primeiro-Ministro não sei, mas o Ministro da Ciência já garantiu muita coisa às universidades e aos politécnicos e, se formos olhar para o ano de 2016, depois do alarme todo que tivemos da diminuição do número de bolsas no Governo anterior, em 2016 há zero bolsas atribuídas pela FCT. Há um ano na nossa história em que a FCT não atribuiu bolsas. Não há uma bolsa aprovada. Foi zero. O corte foi 100%. E, portanto, eu nas palavras do Sr. Ministro, eu já não conto muito com elas porque acho que já não têm grande valor. Sobre o Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que eu lhe coloco é, nesta matéria de ciência, se tem a mesma garantia ou não tem. E já agora, perguntava também ao Sr. Presidente do CSISP se há outros aspectos deste decreto que consideram oportuno ver melhorado, no sentido de dar melhor resposta àquele que é o vosso objetivo. Por parte do PSD, hoje no debate exporemos melhor a nossa posição, no debate que vai ter durante a tarde, mas o PSD estará sempre numa lógica construtiva e o PSD, sobretudo, o que não concorda é que se decapite programas que fizeram sentido e que não sejam substituídos por programas ao mesma altura ou que signifique uma evolução na qualidade do apoio que é dado aos investigadores e aos nossos bolseiros para poderem fazer o seu trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amador.
Muito bom dia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar os meus colegas deputados e deputadas e saudar também os nossos, as nossas entidades aqui hoje presentes, neste caso o Conselho do Politécnico, e dizer que temos passado aqui as últimas horas, desde ontem e hoje, a ouvir diversas entidades e diversas visões sobre o âmbito de aplicação deste Decreto-Lei do 57 de 2016, mas, como bem disseram, é importante também olharmos para o todo e para todo o sistema científico. Quero começar por saudar pelo contributo que têm dado ao longo dos anos, embora seja uma instituição recente. A verdade é que deram um salto qualitativo em termos da vossa própria valorização, quer do ensino que ministram, quer da classe docente, e contribuíram muito, isso é notório, ao longo dos anos, para o desenvolvimento das regiões onde estão implantados. O Plano Nacional de Coesão Territorial valoriza muito o ensino politécnico nessa perspectiva também, uma vez que, sempre que temos uma resposta de ensino da vossa natureza, sabemos que também o interior é claramente compensado pela vossa implantação e pela ligação que também sabem fazer de forma muito importante ao próprio poder local. E, portanto, não posso deixar também, como ex-autarca, de valorizar o trabalho dos politécnicos em Portugal para a própria competitividade e coesão territorial. Em segundo lugar, a nota que queria deixar em nome do Partido Socialista é dizer também que para nós e para este Governo em particular é um imperativo e é central às nossas políticas o combate à precariedade na administração pública e também a necessidade de repormos rendimentos. As duas coisas andam a par e a questão da precariedade laboral tem estado sob a égide e sob a tutela do Ministério do Trabalho e Segurança Social, havendo grupo de trabalho para o efeito, para implementar medidas que resolvam de forma estrutural um problema estrutural do país. O trabalho científico, e bem, não quis ficar de fora deste processo, e a verdade é que o Ministro da Ciência, em boa hora, depois das auscultações que fez, e também porque está inscrito no nosso programa de Governo e no Programa Nacional de Reformas, entendeu que era fundamental valorizar o trabalho científico e combater também a precariedade neste setor, porque entendemos a ciência como um instrumento de liberdade. E se a ciência é um instrumento de liberdade e de força criadora, sabemos que a precariedade acentua dependências que não se compaginam com essa liberdade que a ciência deve ter. E nessa preocupação, a verdade é que se entendeu com este diploma, acima de tudo, enfrentar um problema, ou seja, resolver as questões das falsas bolsas e, ao mesmo tempo, conferir dignidade a este setor e conferir um reforço das prestações sociais e dos direitos sociais que não existiam ao abrigo do sistema de bolsas. Ou seja, a assunção de um esforço agora a 14 meses e também uma preocupação, obviamente, ao nível da própria segurança social. E, portanto, o objetivo do legislador e o objetivo da equipa ministerial foi um objetivo, a nosso ver, e reconhecido por vós e reconhecido pelo grupo ainda há pouco e por todas as entidades que aqui estiveram, ao reconhecimento do mérito em relação ao objeto do próprio diploma e em relação a este desígnio nacional. A questão que se coloca é que este diploma tem um escopo muito próprio, tal como disse, ele circunscreve-se a estas questões das bolsas pós-doc, mantendo estas bolsas de formação avançada exclusivamente e, por via contratual, resolver a situação da precariedade que estava no próprio sistema, com renovações até 6 anos e, obviamente, que existem, parece existir algumas dificuldades de interpretação em relação ao que acontece após esses 6 anos e um conjunto de dúvidas que foram aqui também ao longo destes dias avançadas pelas entidades que nós tivemos a possibilidade de ouvir. E aquilo que queria também deixar em nome do Partido Socialista é que entendemos que este diploma foi de facto um esforço acrescido, melhora aquilo que existe, tal como reconheceram e como saudaram, mas também da nossa parte dizer que privilegiamos sempre a certeza e a segurança jurídica e a clareza na interpretação das leis. E, portanto, o PS não rigidifica neste próprio processo e, obviamente, que terá sempre abertura para clarificar as questões que estão no espírito legislador, mas que podem não ter existido na letra da lei. Por último, queria-vos perguntar qual o balanço que fazem em relação ao próprio contrato de legislatura que foi estabelecido com os politécnicos, tendo, de facto, já referido que este contrato de legislatura, neste âmbito gabinete em particular dará um reforço de 1000 novos doutorados no corpo docente, ou seja, é de facto também um salto qualitativo muito importante para a vossa instituição. Depois, também o balanço que faz em relação ao regime transitório para a qualificação do corpo docente dos politécnicos públicos e do programa de modernização do ensino politécnico, que, contrariamente àquilo que foi dito pelo PSD, o Orçamento de Estado para 2016-2017 reforça bastante as verbas da ciência e também no âmbito do programa de modernização do ensino politécnico e, contrariamente àquilo que foi dito, com os governos socialistas houve um grande avanço sempre no que diz respeito aos investigadores e nunca se viu tanto retrocesso e redução das contratações como no governo anterior. Muito obrigada.
Eu passaria agora a palavra, eu penso que ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu aproveitava, antes de mais, para cumprimentar os representantes do CSISP e também o Presidente do CSISP, também que aproveito para parabenizar pela sua recente eleição e também pela primeira vez aqui connosco no Parlamento a discutir um tema que é essencial, que é exatamente o Decreto-Lei 57 e a possibilidade de nós discutirmos outras modalidades de contratação e de vínculo dos investigadores com as próprias instituições. A posição de princípio do Bloco de Esquerda, na verdade, é bem mais antiga do que esta discussão em relação ao Decreto-Lei. Nós sempre criticamos o uso e o abuso da figura do bolseiro de investigação, porque sempre admitimos que ao fim de 2, 3, 4 anos não fazia qualquer sentido que esse investigador não tivesse um vínculo a essa mesma instituição. Nós estamos hoje perante um sistema de ciência e tecnologia nacional que, na verdade, admite que investigadores ao abrigo do Estatuto de Bolseiro façam uma carreira paralela à carreira de investigação científica e passem já 5, 10, 15, 20 anos. E, portanto, nós hoje, até quando discutimos a possibilidade de contratar ao abrigo deste decreto jovens doutorados, bem, na verdade, a maioria deles já tem 5, 10, 15 anos de carreira fora da carreira de investigação científica. É sempre de louvar, ao fim de tantos anos, que tenham uma oportunidade hoje de ter outro tipo de vínculo. Sobre o espírito do que nos é proposto, nós sempre acompanhamos o espírito do combate à precariedade. Sobre o objeto é que já discordamos. Aliás, ontem as 3 audições que nós tivemos cá foram exatamente a discordar do objeto que estava aqui, não do espírito nem da vontade deste ou daquele ministro em combater a precariedade, mas do objeto que está em cima da mesa e, portanto, sobre as propostas objetivas. As 3 audiências que tivemos ontem na Comissão foram justamente a criticar a proposta do Governo e hoje mesmo o CRUP, noutra visão, obviamente, também de quem contrata e não de quem é contratado, colocou um conjunto de problemas processuais em relação ao Decreto-Lei. E, de facto, há problemas processuais. Poderemos até fazer uma análise jurídica mais precisa. A própria norma transitória põe em causa o que diz um conjunto de artigos anteriormente, mas isso até é um problema que já nos ultrapassa aqui um bocadinho. Mas há realmente interpretações várias. A FCT já conseguiu alterar a lista dos investigadores que vão ser integrados neste diploma 4 vezes. E, portanto, isso é a prova de que há aqui qualquer coisa que é preciso ser alterada. Do ponto de vista processual, temos um conjunto de medidas que, dentro da apreciação parlamentar que o Bloco fez, tentará resolver, em primeiro lugar, a questão de compreender quem é que está realmente abrangido e quem é que está fora deste decreto-lei. E aí a questão dos politécnicos é importante porque tem um conjunto de investigadores que, mesmo não sendo doutorados, podem ter um cabimento, se calhar diferente, mas podem ter um cabimento. Depois, do outro ponto de vista, é a questão do financiamento. A questão dos politécnicos é, com certeza, diferente da questão das universidades, mas há aqui também um problema que eu acho que pode ser comum, e essa era uma das primeiras questões que colocamos, que é que financiamento é que os politécnicos já têm garantido para, dentro do quadro de pessoas abrangidas pelo diploma, terem a capacidade de contratar ou não. E se o diploma for mais abrangente, quantas pessoas é que acham que podem estar abrangidas, nomeadamente os não-doutorados, que possam ter funções até administrativas? Existe essa figura na FCT e na DGEC, portanto, e em algumas instituições, e essa era a primeira questão. E por isso é que nós acautelamos uma proposta de alteração que vai no sentido de garantir que todo este financiamento é feito pela FCT. Por fim, há uma questão maior e é um debate importante sobre o combate à precariedade. É que para nós um efetivo combate à precariedade é abrir a entrada nas carreiras e para isso é preciso financiamento. Foi aqui colocada uma questão em cima da mesa que parece que às vezes está um pouco escondida, mas é o centro da questão. É que quando nós admitimos que existe o Estatuto de Bolseiro, agora até existe o Decreto-Lei 57 e existe o Estatuto da Carreira, de facto são formas variadas de contratar. Mas não deveríamos nós estar a discutir uma forma única, até para a justiça do próprio sistema, que estas pessoas cumprissem exatamente todas as mesmas regras e tivessem exatamente todas as mesmas possibilidades. Porque o que acontece hoje é que nós estamos a espartilhar o tipo de contratações e de vínculos e, na verdade, o que realmente interessava, que era fazer um debate importante de abertura das carreiras, ele nunca é feito porque estamos sempre a discutir decretos e estatutos que, na verdade, o que significam é uma legitimação de uma contratação paralela à da carreira científica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o CSISP aqui presente, o professor Nuno Mangas e a professora Conceição Mendes. Dar-vos conta de que, como já foi aqui dito, que estamos nesta sequência de audições por causa da apreciação parlamentar de hoje à tarde, já aqui em fim de linha dessas mesmas audições, e nesse sentido tenho que dizer que ainda bem que vos ouvimos agora, porque serão os primeiros, acho eu, se não me falha a memória de todos aqueles que nós já ouvimos, que se encontram razoavelmente confortáveis, acho que posso dizer assim, com o conteúdo do decreto e, em alguns casos, até bastante satisfeitos, segundo aquilo que depreende das vossas palavras, o que também me anima, porque, enfim, sendo uma pessoa positiva, até aqui só tinha ouvido sérias críticas, mais explícitas, menos explícitas, mas sérias críticas ao decreto e, portanto, é bom ver que alguém se encontra revisto neste decreto e isso tem, então, implicações e até algumas alterações em relação àquilo que era a minha expectativa de perguntas que vos ia fazer. E, portanto, percebendo eu, até como já disse o Sr. Deputado Duarte Marques, percebendo eu que a vossa circunstância é diferente, por exemplo, da das universidades, do ponto de vista de juventude, e que, portanto, eu percebo, há uma oportunidade aqui para as vossas instituições, portanto, percebendo eu essa diferença, mas também, tendo visto o vosso bom acolhimento do que é disposto neste decreto, eu gostaria de perguntar se é razoável eu supor, assim sendo, que não prevêem problemas de financiamento na decorrência deste decreto-lei. Suponho eu que já vos tenha sido garantido, de alguma forma, esse financiamento à luz da cláusula ou do mecanismo, não é uma cláusula, do mecanismo que os contratos de confiança prevêem para suprir diferenças face àquilo que é previsto na dotação orçamental base. E presumo eu também que, se há este contexto favorável, que já tenham sido abertos concursos, e nesse caso eu gostaria de saber quantos, e até ao final do ano qual é a expectativa que têm de contratação em número, para nós também termos já uma ideia, até porque em sede da apreciação parlamentar é possível que venha a haver alterações ao articulado, e, portanto, gostaríamos de perceber qual é o impacto que podemos vir a ter sobre concursos que já estejam abertos. E, finalmente, porque esta, enfim, não é a última, isto é um bocadinho dramático, mas é um momento oportuno, não será a derradeira oportunidade, mas é uma oportunidade relevante para apresentarem as vossas, ainda que mais de detalhe, as vossas propostas de alteração. Gostaria, de facto, de saber se há alguma coisa no articulado que vos mereça ainda alguma oportunidade de melhoria para que o possamos fazer depois em sede de comissão na sequência da apreciação parlamentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes do CSISP aqui presentes e agradecer o facto de cá terem vindo hoje também darem os seus contributos sobre esta matéria tão relevante que temos agora em discussão e também hoje à tarde teremos a oportunidade de conhecer as propostas que vão estar em cima da mesa em termos da alteração ao Decreto-Lei 57/2016. Começava também por referir uma matéria que foi aqui também indicada na intervenção inicial e, portanto, nós gostaríamos também de transmitir a posição do PCP e reafirmá-la mais uma vez, que é relativamente à questão da atribuição do grau de doutor. Nós estamos de acordo que possa ser feito pelas instituições de ensino politécnico e, portanto, dar-vos também desde já esta nota que nós consideramos que é importante e é uma posição de princípio que nós temos. E que, efetivamente, também por via desta não possibilidade, foi aqui também referido que não existem, então, muitos casos de bolseiros que neste momento tenham o grau de doutor e, portanto, daí não haver grande afetação. E, se calhar, também digo eu que a abertura de concursos também não será muito significativa, tendo em conta esta realidade. Mas gostaria também de aproveitar para perguntar, apesar de termos estes casos dos bolseiros com doutoramento, mas terão então muitos outros que se calhar ainda não têm esse grau. E tinha alguma curiosidade em perceber qual é que é a situação efetiva desses bolseiros. Se há muitas sucessões de bolsa também, se têm bolseiros que estejam nessa situação de bolsas consecutivas já há algum tempo, creio que também seria importante para nós termos aqui algum diagnóstico mais completo e para percebermos até que ponto não há outras situações que também devamos acautelar, se calhar não só aqui na questão deste presente decreto de lei, mas também para outras iniciativas no futuro, temos em consideração. Depois, dizer que por parte do PCP, como é conhecido, nós temos uma preocupação grande relativamente aos direitos destes bolseiros de pós-doutoramento e que consideramos que é preciso dar aqui uma perspectiva de resolução a esta situação que vivem, que é de facto uma situação de grande instabilidade, de precariedade e que a nossa crítica em relação a este decreto-lei que temos em análise é de facto passamos de uma modalidade precária para outra modalidade precária, porque ao fim e ao cabo contratos a termo são ainda não permitem ainda a estabilidade necessária para estas pessoas e não permitem ainda a consagração do seu direito à estabilidade no trabalho conforme deveria acontecer. E, efetivamente, o que também não conseguimos aqui descortinar é o tal acesso à carreira que nós defendemos, que era fundamental que acontecesse e que houvesse aqui algum caminho apontado relativamente a essa matéria. Há naturalmente outras questões que nós levantamos a nível por causa das remunerações, não só, mas efetivamente a norma transitória acaba por ser aqui o busilis da questão, a parte mais complexa e que tem que dar resposta ao maior número de pessoas. Dizer também que, de nossa parte, nós não desligamos este necessário combate à precariedade nas instituições do ensino superior e no sistema científico e tecnológico nacional de uma questão mais ampla também, que é a necessidade de financiamento adequado e da responsabilização do Estado por estas matérias, pelo que também não desligamos esta componente e com certeza que em termos daquilo que é a nossa proposta para as alterações a este decreto-lei, não vamos esquecer também essa matéria que para nós é muito importante. Temos também aqui uma dúvida e gostaríamos de perceber também melhor o vosso entendimento, não é? Porque foram aqui referidos vários diplomas que existem para relativamente a estas matérias da contratação e tudo mais, mas de facto até que ponto não estamos aqui a promover com tanta desarticulação, com tantos diplomas acessórios ou avulsos, por assim dizer, mais do que acessórios, avulsos, nós estamos a esvaziar de algum modo a robustez do próprio Estatuto da Carreira de Investigação Científica e se não deveríamos era concentrar então esforços em vez de desenvolvimento de autênticas carreiras paralelas, de certa forma que é isso que está a acontecer, se calhar apontar tudo para este Estatuto e depois a partir daí se calhar ponderar outras intervenções mais de fundo que deem respostas também a estas matérias tão complexas. E era um pouco aquilo que nós gostaríamos de poder ouvir em termos dos contributos do CSISP relativamente ao tema que temos em cima da mesa, agradecendo mais uma vez aqui a vossa disponibilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Presidente Cosispe, que responderá na perspectiva daquilo que achar a sequência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se calhar, vou procurar seguir a mesma ordem dos senhores deputados, começando pelo senhor deputado Duarte Marques. A questão da diferença de visões e de... Sabe, quando nós temos muito pouco, quando recebemos algo que nos dá uma oportunidade, se calhar mudamos a visão. E é um bocado aquilo que está em cima da mesa. Se olhar para a lista da FCT, eu consegui encontrar... a meia dúzia, se calhar não chega a meia dúzia, uma mão chega, os dedos de uma mão, para as pessoas que nos politécnicos estão ao abrigo da norma transitória. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, no essencial, as situações que hoje existem, e que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda há pouco também referia, efetivamente são situações que, se calhar, não se deveria ter chegado a este ponto, de anos e anos... em alguns casos mais de uma década, em que as pessoas mantiveram uma situação de bolseiros. Mas o que é facto é que essa é uma realidade que praticamente não é uma realidade do ensino politécnico. E nós tínhamos feito um percurso, nós politécnicos, tínhamos feito um percurso até interessante, até há 4, 5 anos atrás, em termos de unidades de investigação, que infelizmente, com a última avaliação por parte da FCT, deu cabo de muito trabalho, interrompeu-se um percurso. A avaliação foi, desculpe o termo, vou utilizar um termo forte, foi uma desgraça, em termos de... é a minha opinião, estou aqui a dizê-lo com toda a responsabilidade, tive a ocasião de dizer à Sra. Secretária de Estado da Ciência, na altura, eu não percebo como é que unidades de investigação que eram excelentes, que têm trabalho desenvolvido, passam de repente para bom. Não percebo como é que no ensino politécnico não houve uma unidade de investigação que conseguisse ter, pelo menos, muito bom. Quando antes havia um histórico nesse sentido, de alguns casos muitos anos. E, portanto, para dizer que, efetivamente, a nossa diferente perspectiva tem muito a ver com o facto de hoje, efetivamente, as oportunidades que têm sido dadas ao ensino superior politécnico esta última década têm sido relativamente pequenas. E, por isso, quando nós vimos este diploma, vimos aqui, efetivamente, uma oportunidade de trazer mais pessoas para o sistema, para as nossas instituições, a desenvolver a investigação. E, por isso, se calhar, é esta diferença de perspectiva. Agora, está tudo bem, seguramente não está, quer dizer, não tenho dúvidas, mas isso acontece com todas as leis. Nós ainda ontem tivemos a analisar a reunião do Conselho a lei do Orçamento de Estado e detectámos um conjunto de coisas que se calhar deveriam estar de outra forma. Sempre que sai uma legislação, sempre que sai um decreto-lei, uma lei ou uma portaria, há sempre coisas a melhorar e, portanto, é evidente que seguramente que aqui também será o caso. Mas... claramente gostaria de dizer isto. A questão dos encargos e do que está previsto e do que está negociado. Dizer neste momento que não há nada combinado, entre aspas, neste momento com a tutela em termos de valores. O que se está a trabalhar é num sistema em que se está a procurar trazer novas pessoas, conforme está previsto no contrato para as instituições, numa modalidade em que haveria um envolvimento ao nível da investigação e ao nível da docência, com partilha de custos nos diferentes domínios. É isto que neste momento está a ser trabalhado. Há um grupo que está a trabalhar nisso no sentido de ver como é que conseguiremos fazer isso. Devo dizer que me parece bastante positivo isto, porque permite-nos, de alguma maneira, a instituição de ensino superior já teria um encargo com a contratação para aquelas horas, permite-nos trazer pessoas qualificadas para o sistema, permite-nos também desenvolver as nossas áreas de investigação e fazer desenvolver projetos em articulação com os nossos territórios e com as nossas empresas. Portanto, sob esse ponto de vista, parece-me que a iniciativa é boa. Agora, é preciso ser concretizada, também gostaria, como é evidente, e portanto não está concretizada neste momento, e também gostaria aqui de ser muito claro em relação a isso, para que não haja dúvidas. Agora, não temos nenhuma garantia do Sr. Primeiro-Ministro ou do Sr. Ministro em relação aos montantes de financiamento, neste momento não temos. O que está no contrato, está escrito, é a contratação de 6 pessoas, estamos neste momento num processo de negociação em relação a esta matéria. Em relação à Sra. Deputada do PS, Susana Amador, agradecer as suas palavras. Dizer-lhe que os politécnicos, fala-se muito do interior e bem, na minha perspectiva, mas há muitos outros territórios que não estão no interior e eu dos politécnicos tenho um papel relevante. E às vezes fala-se no interior como se fosse o interior do país e às vezes temos muitas regiões que são interior sem estarem no que é normalmente pensado como interior do país. E eu, no território de onde venho, e aqui a minha colega, às vezes basta andar 20, 30 quilómetros numa determinada direção para percebermos que estamos em contextos bastante distintos, mas é evidente que agradeço e faz parte da nossa missão e é o contribuir para o desenvolvimento dos territórios e para as populações onde estamos. A questão do balanço do contrato da legislatura. Estamos a 6 meses, nós assinámos este contrato, se não falhar a memória, em julho, portanto estamos com 6 meses e, portanto, não é possível fazer grandes balanços. Diria que, provavelmente, o aspecto mais relevante e mais importante e que se liga com este diploma foi o concurso específico que houve para o ensino superior politécnico ao nível da investigação, para desenvolvermos um conjunto de projetos de investigação. Foram propostos pelas instituições politécnicas quase 150 projetos, daquilo que é o meu conhecimento, a avaliação ainda não é conhecida, mas daquilo que é neste momento a informação que temos, são projetos de grande relevância que se ligam aos territórios, que se ligam às empresas, que ligam e interligam várias instituições e para os quais a possibilidade de contratarmos jovens doutorados pode ser também uma oportunidade e, portanto, este diploma pode ser claramente uma oportunidade também para colocarmos no terreno esta e implementarmos. Dizer que depois há um conjunto vasto de outras ações que estão a ser desenvolvidas, mas claramente neste momento também se há algumas ações que têm estado a ser desenvolvidas, esta é claramente uma ação, se calhar aquela de maior relevância, dizer que me parece também que ainda é prematuro estarmos a fazer aqui grandes balanços, ou seja, acho que temos que dar pelo menos um ano para percebermos. Estes projetos foram claramente parece-nos uma mais-valia, pela primeira vez houve uma diferenciação positiva em relação ao Politécnico, porque anteriormente era tudo competitivo e, portanto, nunca houve esse tipo de diferenciação. Agora vamos ter que esperar pela aprovação e depois só aí é que poderemos fazer um balanço. Em relação à questão do regime transitório. É evidente que subsistem as questões de diferença de tratamento entre docentes, essa questão não ficou resolvida, percebemos o que esteve na sua origem, mas é uma realidade que nós tivemos colegas que tiveram o azar de estar numa situação e que estão a ser penalizados por isso, essa é uma realidade, percebemos o contexto orçamental, mas que era muito importante conseguíssemos resolver com a maior brevidade possível, porque efetivamente é muitíssimo injusto algumas das situações que foram criadas. Percebemos porque é que elas acontecem, mas era importante tê-las em conta. Depois, continuando, o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, é evidente que eu acho que quando se olha para esta lista que foi publicada pela FCT, independentemente depois das dúvidas de quem é que entra, poder haver dúvidas e poder haver um conjunto já de listas, percebe-se que havia necessidade de fazer alguma coisa, quer dizer, quando temos este... Eu próprio fiquei surpreendido, devo dizer, quer dizer, a quantidade de pessoas com doutoramento há mais de 3 anos no estatuto de bolseiro é muito grande, quer dizer, e portanto acho que sob esse ponto de vista acho que claramente havia que fazer, era necessário fazer alguma coisa. Provavelmente eu percebo que a questão remuneratória seja um aspecto aqui importante, sobretudo para quem está, por exemplo, com o estatuto de bolseiro há 10 anos ou há 12, quer dizer, já não vejo esse nível remuneratório para alguém que esteja a começar. Ou seja, na perspectiva que eu me coloco enquanto politécnico, nós estamos a ver uma perspectiva de alguém que acaba o doutoramento e que vai ser contratado ao abrigo deste regime. A bolsa, o índice que está previsto, eu diria que não, aqueles níveis entre que vai dos 1.800 aos 3.000 ou 2.800, não deixa de ser interessante, permite flexibilidade e permite, acho eu, para alguém que está no início do trabalho de investigação, não deixa de ser, parece-me a mim, interessante. Agora, para alguém que está já a fazer investigação há muitos anos, tem uma carreira de investigação, é evidente que se calhar deveria ser equacionado de outra forma. E portanto eu entendo nesse âmbito o seu comentário. Também me parece que Em relação à questão de termos aqui diferentes, as bolsas por um lado, o 57 agora por outro, o Estatuto da Carreira de Investigação por outro, provavelmente o que faria sentido é que efetivamente tivéssemos um regime único para que contemplasse estas diferentes dimensões. Mas parece-me também que, face à premência de algumas situações que havia, que foi aqui a... digamos que eu vejo isto como um passo intermédio, provavelmente há algo que tem que ir mais longe, parece-me a mim. Em relação à Sra. Deputada Rita Bessa, a questão de estarmos razoavelmente confortáveis e de estarmos a... eu acho que já respondi de alguma maneira a isto. É evidente que a perspectiva onde nós nos colocamos é completamente diferente. É evidente que eu provavelmente se estivesse a representar um conjunto de instituições que tem umas centenas de pessoas na obrigo da norma transitória, que tem que ser provavelmente, se calhar teria outra. Agora, o que nós vemos isto é como uma oportunidade para implementar novos projetos e sobretudo para desenvolver a investigação nas nossas instituições. E portanto não estamos posicionados muito na norma transitória, porque isso na prática praticamente não se aplica aos politécnicos, mas vemos isto como uma oportunidade de trazer pessoas qualificadas para as nossas instituições e de alguma maneira, com isto, aumentar a nossa massa crítica, aumentar a nossa capacidade. E sob esse ponto de vista, este regime é mais interessante e é mais flexível do que aquilo que era o investigador FCT que existia anteriormente. E, portanto, por isso esta diferença, provavelmente, de perspectiva que referia há pouco. Em relação à questão de possíveis alterações, nós depois poderemos, hoje não trazia isso, não era isso que nos tinha sido solicitado, mas depois poderei fazer chegar em relação ao articulado, porque é evidente que há questões sempre a melhorar e, portanto, faremos depois chegar. Em relação à doutora Ana Mesquita, do PCP, agradecer-lhe as suas palavras. O que eu gostaria era que conseguíssemos uma unanimidade em relação à questão do doutor, como é evidente, é para isso que estamos a trabalhar. Acho que faria todo o sentido, hoje não... A diferenciação que existe pelo nome não faz qualquer sentido e, portanto, vamos trabalhar nesse sentido. Dizer-lhe que nós também não queremos a precariedade, como é evidente, aliás, eu acho que isso é notório, aliás, eu fiz questão de dizer que para nós a lei, havia também, o Estatuto da Carreira de Investigação é claramente um mecanismo que existe e que tem que ser utilizado também pelas instituições. Ou seja, é evidente, se olharmos só para o 57 sem mais nada, é evidente que... Agora, o que existe neste momento na lei é a possibilidade das instituições também, para aquelas que são as necessidades estáveis, de decorrer-se desse estatuto e utilizá-lo. Se o estão a utilizar ou não, é outra realidade. Mas o que é facto é que o podem utilizar. E, portanto, a carreira, o acesso à carreira pode ser muito feito por aí. A questão da norma transitória, efetivamente, nós temos só meio de situações, quer dizer, e, portanto, na prática, ela a nós não se acaba por ter um efeito muito... E, portanto, nós, repetindo aquilo que já tinha, o que vemos é como uma oportunidade de contratar novas pessoas. Nós temos agora este conjunto de projetos, há um conjunto crescente de projetos no âmbito dos fundos regionais, que as instituições têm vindo a candidatar ao longo deste período e que estão agora, estamos a ter agora resultados de aprovação, onde poderemos contratar pessoas e ter financiamento para isso. E, portanto, ao nível europeu também há algumas instituições com projetos aprovados. Portanto, há aqui um conjunto de oportunidades e este novo regime pode permitir trazer para as nossas instituições politécnicas um conjunto de pessoas. Agora, quando se fala em questão de financiamento, se temos compromisso, algum compromisso, é evidente que nós não estamos, também já nos habituámos a não ter, ou seja, nós a investigação que fazemos é com base em fundos competitivos, em candidaturas que as instituições fazem e é com isso que financiam a sua investigação. Se forem ver o financiamento que vem da FCT para as instituições ligadas aos politécnicos, é uma percentagem ínfima daquilo que lá está. Mesmo para as unidades que hoje são a FCT, a percentagem em termos de financiamento é residual. Mas a palavra é mesmo esta e esta é a verdade, é residual. Eu penso que será inferior a 1% se não fizer essas contas. E, portanto, o que nós estamos habituados é vamos à luta, candidatamos a projetos e vamos buscar financiamento para isso. Espero ter respondido. Não sei se a minha colega, se escapou alguma coisa queira complementar.
Em 30 segundos.
Sendo assim, muito obrigado.
Eu é que agradeço ao Sr. Presidente do CSIS, professor Dr. Nuno Mangas, e à professora Dra. Conceição Bento, estarem aqui connosco. Conviram todos os grupos parlamentares, tinham muitos comentários e muitas perguntas. Espero que tenham percebido as mensagens que receberam e que as vossas respostas tenham sido também vão ao encontro daquilo que, das dúvidas que os senhores deputados tinham. Agradeço mais uma vez a vossa presença aqui e espero que isto seja a segunda ou a terceira de várias outras oportunidades que teremos de falar convosco.
Seguramente. Muito obrigado e um resto de bom dia e um bom trabalho. Com licença.